Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passar esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Querido amigo, nós nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, porque vocês nos contam suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso, nós compartilhamos agora uma carta da FATS. FATS, uma irmã que nos escreveu da cidade de Divinópolis, nas Minas Gerais. Foram essas suas palavras. Queridos amigos da RTM, quero agradecer por toda a dedicação e por terem me mostrado o caminho da salvação, que é Jesus. Graças a Deus, hoje sou muito feliz, sou uma pessoa melhor e tenho uma família linda. Claro que ainda tenho problemas, mas com fé em Deus e por honra e glória de Jesus Cristo, estou vencendo cada obstáculo. Que Deus abençoe a todos aí da rádio por me ajudarem tanto. Abraços e fiquem na paz de Jesus. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão e o carinho cristão que existem na mesma família. Por outro lado, reconhecemos também que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso que contamos com a parceria de todos vocês escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você, qual tem sido o valor do programa e também contamos com você unindo-se a nós em oração. Nós pedimos a sua intercessão, pedindo as bênçãos de Deus para todo o nosso projeto. E é para isso, exatamente para isso, que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Quero convidá-la a levar a Deus a nossa oração. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Pedimos que Tu nos concedas forças para continuarmos e completarmos esse projeto na Tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o terceiro poema das Lamentações de Jeremias. Vamos estudar Lamentações de Jeremias 3, 1 a 66. Esse é o mais conhecido e o mais querido capítulo desse pequeno livro das Lamentações de Jeremias. Nele, nós encontramos uma mensagem encorajadora, expressa numa época de sofrimento e dor para todos os judeus que estavam vivendo os dias do exílio. Esse encorajamento mostra que, nos momentos mais difíceis, podemos contar com o Senhor. O Senhor é o nosso bem maior. O Senhor Deus é o bem que devemos procurar acima de tudo o que Ele pode nos dar. Desejar a própria pessoa de Deus, desejar a Deus e não somente as bênçãos de Deus, é que deve ser o nosso objetivo, deve ser o nosso alvo de vida. Como título, então, para esse capítulo, essa frase resume bem como devemos encarar e buscar a Deus. Deus, o nosso supremo bem. Esse é o título que eu sugiro para o capítulo 3 de Lamentações. Eu repito, Deus, o nosso supremo bem. Jeremias 3, 1 a 66. Jeremias escreveu essas lamentações depois da terceira invasão de Nabucodonosor por volta do ano 586 a.C., quando ele viu então que a destruição por ele predita estava se concretizando. Sua mente foi invadida por várias lembranças amargas, dando então a origem a esse livro. Algumas dessas lembranças são vistas no texto. Veja só, eu sou um homem que viu a aflição, versículo 1. Eu fui levado a andar nas trevas e não na luz, versículo 2. Eu fui feito objeto de escárnio, versículo 14. Estou farto de amarguras, versículo 15. Estou sem paz e sem lembrança do bem, versículo 17. Assim como Jeremias, talvez muitos de nós tenhamos do que nos lamentar. E ainda mais, como Jeremias, muitos não conseguem se desvencilhar das suas lembranças amargas. As consequências das lembranças amargas podem provocar maiores problemas em nossas vidas. Na vida de Jeremias, essas amargas lembranças provocaram, veja bem, envelhecimento, versículo 4, muitas dores, versículo 5, ele sentiu-se nas trevas, versículo 6, ele viu-se isolado e cativo, no versículo 7, e ele sentiu-se com o coração ferido, versículo 13. Na verdade, Jeremias sentiu-se tão abatido pelas lembranças que, por fim, ele viu sua esperança em Deus quase que desaparecer, conforme ele nos menciona no capítulo 3, versículo 18. As lembranças amargas de Jeremias referem-se à destruição de Jerusalém e ao consequente cativeiro do povo. Mas quais são as suas lembranças amargas? Quais são as recordações do passado que lhe causam medo no presente e insegurança em relação ao futuro? Quais são as situações de pecado pelas quais Satanás ainda lhe acusa hoje, jogando esse pecado no seu rosto, lhe humilhando constantemente? Que situações são essas que lhe fazem assistir novamente ao velho filme da sua vida e achar que as coisas são sempre do mesmo jeito? Quais as situações que tiram sua capacidade de sonhar? Como nós sabemos, a vida humana acontece em meio a uma guerra espiritual. Há dias em que estamos efervescendo de alegria, mas há outros que nos desfazemos de tristeza. Há dias em que somos cidadãos da esperança, mas há dias em que já estamos derrotados antes mesmo que a batalha comece. Há dias em que amanhecemos com um cântico de louvor nos lábios, louvando a Deus, mas por outros dias nós amanhecemos já com a boca cheia de lamúria, de murmuração, de lamentações. Essas disparidades, às vezes, instalam-se em nós e, dependendo do momento, o que se cria em nosso interior é um fruto extremamente amargo com a fisionomia da maior desesperança. Assim, vamos ficando meio duros, empedernidos, viciamo-nos com a desgraça e perdemos toda a chance de projetar algo melhor. O futuro não projeta mais, apenas retroage. Levantamo-nos para as agonias do passado. A maioria de nós tem vivido, de um modo ou de outro, essa situação de perder a fé na vida, de perder a doçura de esperar. Assim, entramos numa situação caótica de perder a possibilidade de crer, de esperar, de nos empolgarmos, de sonhar, de ver o melhor, de profetizar, de ter uma atitude positiva diante da desgraça da vida, diante da libertação que só Deus nos concede. Diante, então, dessas constatações, qual é o princípio que esse texto tão rico nos sugere? É possível aplicar essas verdades à nossa vida? Eu creio que sim. E o princípio, em resumo, que vem desse capítulo, pode ser apresentado nessa frase. Todos nós necessitamos reconhecer Deus como o disciplinador que deve ser procurado como nosso supremo bem. Eu repito, é uma frase muito importante que vai nos dar uma nova qualidade de vida. Todos nós necessitamos reconhecer Deus como o disciplinador que deve ser procurado como o nosso supremo bem. E nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 motivos para Deus ser procurado como nosso supremo bem mesmo que nos discipline. O primeiro motivo, então, para procurarmos a Deus como nosso supremo bem, é que só Ele nos dá esperança. Versículos 1 a 21. As palavras iniciais desse texto, eu sou homem, versículo 1, nos mostram que o que se segue envolveu diretamente o autor desse cântico de lamento. Elas são testemunho pessoal do profeta Jeremias diante de tudo aquilo que ele passava, mas certamente também são palavras que representam, que refletem toda a população judaica sob o exílio. Nesse texto, Jeremias abriu seu coração e mostrou que a sua vida foi um longo martírio no qual serviu de juiz, mas também de intercessor de um povo que por vezes e muitas vezes não quis ouvi-lo e quis sim matá-lo. Nunca ninguém intercedeu tão apaixonadamente pelo povo como Jeremias. Mas ao mesmo tempo, não temos ninguém que teve o seu ministério tão desprezado quanto Jeremias. O testemunho do profeta é de um despojamento completo. Ele abriu seu coração e disse que via o seu ministério em relação ao povo de Judá como um grande fracasso. Ele sentia isso e se expressou de um modo contundente. Disse que o Senhor o tinha guiado por densas trevas, que tinha fechado os ouvidos à sua oração. Disse que foi escarnecido pelo povo e que assim as suas forças se desfizeram e se desfez também a sua esperança em Deus. Essas foram palavras desesperadas de um homem que foi honesto durante toda a sua vida, mas que viu o seu ministério como incompleto. A pergunta que surge é por que Jeremias tinha esses pensamentos? Por que não tinha conseguido evitar que Judá caísse na condenação e experimentasse o exílio? Ora, nós temos que lembrar que Deus não chamou para isso, para ser um profeta de sucesso. Judá cairia sim, mas Deus o restauraria. Essa era a mensagem que Deus tinha dado ao seu profeta. Como dissemos anteriormente, as lembranças dos 40 anos de ministério poderiam trazer lembranças amargas a Jeremias, mas veja bem, no versículo 21, ele chega a uma conclusão de que precisava desesperadamente livrar-se daquelas lembranças amargas que o perseguiam. E para isso acontecer, ele precisava substituir as lembranças amargas por aquilo que lhe podia trazer esperança. Tinha que substituir a amargura do seu coração por aquilo que lhe podia trazer esperança. E é exatamente por isso que podemos dizer que o primeiro motivo para procurarmos a Deus como nosso supremo bem é que só Ele, só Deus, nos dá esperança. Você tem avaliado a sua vida? Você tem perdido as esperanças? Você tem ficado atormentado pelo seu passado sofrido e mal vivido? Lembre-se de que só Deus pode apagar essas tristes lembranças de sua vida e somente é Ele quem pode nos dar esperanças. O segundo motivo para procurarmos a Deus como nosso supremo bem é que só Ele nos trata com misericórdia. Versículos 22 a 39. O que pode ocupar a nossa mente no lugar das lembranças amargas e dar esperança? Veja só, primeiro, as misericórdias do Senhor, versículo 22. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Em meio à tristeza e à dor, em meio às lembranças amargas, somente as misericórdias do Senhor podem renovar todas as coisas. Pelas misericórdias de Deus que Ele nos perdoa, é pelas misericórdias de Deus que Ele nos dá a nova chance de recomeçar e aprender com os erros do passado. Mas o que é que pode ocupar a nossa mente no lugar das lembranças amargas e dar esperança? Em segundo lugar, a fidelidade do Senhor. Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Por isso, as misericórdias do Senhor são sustentadas pela sua fidelidade, pelo seu caráter, e não por um emocionalismo barato. A garantia da fidelidade de Deus é o seu caráter. A garantia da fidelidade de Deus é o seu caráter. Eu repito isso. Isso é importante que nós reconheçamos. Essa realidade de que Deus não muda, antes, pelo contrário, Ele é fiel, deve se tornar uma fonte infindável de esperança para nós. Mas preste bem atenção. Por mais que você esteja deprimido, sentindo-se culpado, por mais que a sua lamparina esteja sem óleo, Por mais que a sua mente esteja repleta de lembranças amargas, Deus se compromete a te segurar, e esse compromisso é mais de Deus consigo mesmo do que conosco. Grande é a sua fidelidade, Deus é fiel. Por mais que a situação esteja caótica, seja na família, no trabalho, na vida pessoal, no ministério, podemos ter esperança, porque Deus, com quem nos relacionamos, Ele fez um pacto, uma aliança conosco, e Ele é fiel. O que é que pode nos dar esperança, fazendo-nos esquecer do passado? Em terceiro lugar, a bondade do Senhor. Veja o versículo 25. A terceira lembrança que deve ocupar nossa mente para nos dar esperança é a bondade do Senhor. Essa bondade faz-nos ver que Deus, embora aos nossos olhos pareça até tardio em algumas ocasiões, Ele jamais falha. Por mais que a situação estivesse difícil, Jeremias descobriu que valia a pena esperar no Senhor. E por que que valia a pena esperar? Porque o Senhor é bom. Quem espera no Senhor não vai encontrar outra coisa senão bondade. É, Ele é bom para a alma que o busca. E Jeremias descobriu algo que também é muito importante. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem lamúria, sem murmuração, sem resmungar, sem amaldiçoar o dia do seu nascimento, sem lançar diante de Deus o fato dele ter nos feito assim ou assado, ou por ele ter permitido que outras pessoas nos machucassem. Podemos não entender no momento, mas confiantes de que Deus é bom, podemos seguir em frente. Jeremias reconheceu que o Senhor não nos rejeita para sempre. Veja o versículo 31. Pois mesmo que nos coloque em disciplina por um tempo, Ele usa de misericórdia e compaixão para conosco, pois a disciplina tem efeito corretivo. Versículo 32. E ainda mais, Jeremias descobriu que Deus não nos aflige, não nos disciplina de boa vontade, isso é pelo seu bel prazer. Não, não. Deus não é injusto. Quando Ele nos permite passar por aflições, é que Ele quer que arrumemos os nossos caminhos. Veja o versículo 33. Ao invés, então, de nos queixarmos de Deus, cada um deve se queixar dos seus próprios pecados. Por isso é possível dizer que um bom motivo para procurar a Deus é que só Ele é misericordioso. O terceiro motivo para procurarmos a Deus como nosso supremo bem é que só Ele nos recebe de volta. É, só Deus nos recebe de volta. Veja os versículos 40 a 45. Nesses versos, o profeta nos leva a considerar a necessidade de nos avaliarmos. Devemos examinar os nossos caminhos e, buscando a Deus, devemos nos voltar a Ele. Veja o versículo 40. Ao nos examinarmos e percebemos que temos caminhado contra a sua vontade, devemos levantar o nosso coração e as nossas mãos, confessando que tínhamos sido rebeldes. Temos que falar ao céu, temos que falar a Deus: Senhor, temos sido rebeldes. Jeremias então fez essa confissão por si mesmo e pelo povo de Judá, reconhecendo que a sua própria oração poderia nem ser ouvida por Deus por causa dos seus pecados. Mas como diz o verso 40, podemos confiar, podemos voltar, pois Deus, de braços abertos, nos recebe de volta. O quarto motivo para procurarmos a Deus como nosso supremo bem é que só Ele nos vê lá do céu. Versículos 46 até 54. Nesse texto, novamente, Jeremias destaca os sofrimentos do povo e os seus próprios sofrimentos. Embora relatasse em seu livro todos os episódios de sofrimentos que ele e o seu povo tiveram que experimentar, Jeremias não revelou seus sentimentos. Ele simplesmente contou fatos, mas não demonstrou seus sentimentos. Ele sempre foi mais narrativo e descritivo, não revelando aquilo que ia no seu interior. Mas nesse parágrafo, ele abriu seu coração e compartilhou com essas palavras toda a dor, todo o sofrimento, todo o sentimento que ele, representando toda a comunidade dos judeus, estava experimentando. Jeremias, literalmente, foi lançado num poço cheio de lama para ali morrer. Mas pela graça de Deus, ele foi salvo por Ebed-Meleque. O povo de Judá, figuradamente, também estava no fundo do poço e não havia qualquer outro poder humano que pudesse salvar. somente em Deus encontrariam salvação. E é exatamente essa mensagem do versículo 50. O Senhor pode atender e nos ver lá do céu, e Ele pode nos livrar. Sem dúvida, esse é um bom motivo para buscarmos o Senhor como nosso supremo bem, porque só Ele nos vê e atenta para nós. O quinto motivo para procurarmos a Deus como nosso supremo bem é que só Ele nos ouve os lamentos. Veja os versículos 55 a 66. As primeiras linhas desse parágrafo são as mais importantes, mesmo que a oração termine com um grave pedido de vingança e recompensa retributiva, conforme nós lemos nos versículos 59 até 66. Nesses versos, o profeta, expressando a dor do povo, pede que Deus lhes vingue. Pede que Deus dê a paga aos seus adversários. Jeremias e todo o povo de Judá, sofrendo muito por aquela situação dura do domínio babilônio, queriam que Deus desse o troco, sendo tão duro quanto seus inimigos tinham sido com eles. Mesmo com esses pedidos de vingança, mesmo com essas súplicas imprecatórias, temos que perceber que já no Antigo Testamento a vingança era prerrogativa exclusiva de Deus, executada na hora que Ele mesmo determinava e não no nosso momento de ira. Nós podemos confirmar essa verdade? E se você tiver oportunidade, anote aí Deuteronômio 32, 35, com Romanos 12, 19 e 20. Eu repito, são passagens muito importantes para que você tenha em suas mãos e depois você possa entendê-las. Deuteronômio 32, 35 e Romanos 12, 19 e 20. Nós cristãos de hoje devemos desejar e nos esforçarmos de todas as maneiras legítimas para que a justiça prevaleça, inclusive orando por isso. O próprio Senhor Jesus nos orientou com relação a isso em Mateus 16, 27 e Paulo recomenda ao seu filho na fé Timóteo, conforme 2 Timóteo 4,14. Agora, devemos lembrar que temos uma ordem clara de orarmos e amarmos os nossos inimigos. Quem deu essa ordem foi o Senhor Jesus, Mateus 5,44. E essa deve ser a nossa atitude. Ao invés de desejarmos o mal, a ira de Deus sobre ele, nós devemos amar, devemos orar por eles. Mas, veja bem, analisando agora o início do parágrafo, nos versos 55 a 58, temos que destacar o tom dessas palavras é de uma profunda gratidão ao Senhor por escutar o profeta e o povo quando os dois clamavam por socorro do Senhor lá desde o fundo do poço, quando então desesperados, aflitos e lamentando, suplicavam por sua intervenção. Não há melhor testemunho sobre a atenção de Deus, sobre o ouvir de Deus, do que a frase que o profeta pronuncia cheio de gratidão. Pleiteaste, Senhor, a minha causa, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Capítulo 3, versículo 58 de Lamentações de Jeremias. Você tem clamado ao Senhor nos dias de necessidade? Tem se achegado confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e socorro para aquela exata ocasião, conforme nos orienta o autor de Hebreus 4,16? Você tem sido grato a Deus porque Ele o ouve? Querido amigo, faça isso agora. Agradeça a Deus porque Ele é o nosso supremo bem. Querido amigo, desesperança é a sepultura para o espírito falido. Viva com dignidade. Viva com esperança na intervenção do Senhor. Neste capítulo, nós fomos estimulados a trazer à memória, a nos lembrar daquilo que nos traz, que nos dá esperança. Fomos desafiados a viver com esperança. Há duas maneiras de vivermos com nossas lembranças, negativa ou positivamente. Jeremias começou negativamente, lamentando-se e até com uma certa razão, mas estava se lamentando e chorando. Porém, ele mudou de atitude e Jeremias reagiu contra toda aquela situação horrível, não permitindo que a sua mente continuasse sendo um baú de más recordações. Ele passou a ocupar a sua mente com fatos que lhe davam esperança. Veja o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Para não permitirmos que a esperança morra em nosso coração, devemos tomar as mesmas atitudes que esse homem de Deus tomou. Inicialmente, devemos ter consciência de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E em segundo lugar, precisamos crer que vale a pena esperar no Senhor, porque grande é a fidelidade de Deus e o Senhor é o nosso bem supremo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza a mudar de vida, a mudar a sua mente, para que você viva uma vida de confiança e esperança. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.